الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ديس إمام المجدد رحمه الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله inicia um novo capítulo com o título de que não é permitido fazer abate de um animal para Allah subhanahu wa ta'ala num local onde é feito abate de animais para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh rahimahullah mencionou como evidência desse capítulo a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no surat at-Tawbah, disse rahimahullah: wa qawli Allah ta'ala la takum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. الشيخ رحمه الله mencionou como evidência de que não é permitido fazer abate do animal para Allah subhanahu wa ta'ala num local onde é feito abate de animal para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Mencionou como evidência disso a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala sobre os munafiqun e o masjid al-dharar: la takum fihi abadan. Allah subhanahu wa ta'ala proíbe o seu profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer oração no masjid al-dharar. La takum fihi abadan. Nunca, yani, fazes oração, yani, nesse local que é o masjid al-dharar. La masjidun ussisa ala taqwa. Yani, a mesquita que é erguida com base na piedade, no seu primeiro dia, yani, que foi erguido. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. É que tem, yani, a mesquita que foi erguida com base na piedade, com base na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. No primeiro dia que é erguida, essa mesquita é que o profeta sallallahu alaihi wasallam convém de fazer a oração nela. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Nessa mesquita, que é referência ao Masjid Quba, como disse alguns al-mufassirin, disseram de que essa referência aqui é de Masjid Quba. Nela, yani, nessa mesquita, tem pessoas, yani, tem crentes que gostam de se purificar. Gostam de se purificar. Wallahu yuhibbul mutatahirin. E Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que se purificam. Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que se purificam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo proíbe seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam de fazer salat no Masjid al-Dharar. E Masjid al-Dharar é um masjid que foi construído pelos hipócritas, yani, os munafiqun. E pediram que o profeta sallallahu alaihi wasallam fizesse salat nessa mesquita, para usarem isso como evidência para desviarem as pessoas de Masjid Quba, para as pessoas não irem fazer a oração no Masjid Quba. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não sabia das suas intenções. Isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não conhece o culto. Allah subhanahu wa ta'ala é quem, yani, informa o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre aquilo que ele sallallahu alaihi wasallam não está a par. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer a oração nessa mesquita, que era o masjid, que foi chamado de Masjid al-Dharar, que é o masjid construído pelos munafiqun para dividir os muçulmanos, de modo que não se juntem a maior parte deles no Masjid Quba para fazerem as orações diárias. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi convidado de fazer a oração nessa mesquita, tinha prometido a eles que iria vir fazer a oração. E antes dele ir, sallallahu alaihi wasallam, antes de se dirigir a essa mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, revelou esse versículo onde proibiu a ele de fazer a oração na mesquita dos munafiqun, pois a mesquita É uma mesquita que foi erguida com base na descrença e na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, yani Allah subhanahu wa ta'ala, encorajou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer salah no Masjid de Quba. Encorajou o profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer salah no Masjid de Quba. Até, como vem na narração de autênticas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, do sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é que todos os sábados ele ia fazer oração no Masjid de Quba. Essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, se dirigia todos os sábados para ir fazer oração na Masjid de Quba. E Masjid de Quba é a primeira mesquita a ser erguida no Islam. A primeira mesquita a ser erguida no Islam quando o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, emigrou de Mecca para Medina, como vimos na sira do profeta sallallahu alaihi wasallam, nas aulas sobre a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, vimos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que fez quando chegou perto de Medina, yani, na altura a zona de Quba, estava yani, arredores de Medina, yani, na entrada de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando veio para Medina, a primeira coisa que fez, hospedou-se em casa de um sahaba que ficava na zona de Masjid de Quba, onde posteriormente o profeta sallallahu alaihi wasallam construiu o Masjid que é chamado de Masjid de Quba. Portanto, é a primeira mesquita a ser construída no Islam e foi erguida com base na taqwa. Sendo assim, os munafiqun queriam dividir os muçulmanos e fizeram uma mesquita e pediram que o profeta sallallahu alaihi wasallam fizesse a oração nela. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer a oração na mesquita daqueles que fizeram, ergueram uma mesquita com base na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra-nos de que nem todo aquele que ergue mesquita tem boas intenções. Há quem ergue mesquita para prejudicar outras mesquitas. Você encontra em alguns sítios, existe uma mesquita, por exemplo, numa comunidade, que todos são capazes de se dirigir a ela. Chega alguém, constrói uma outra mesquita, e quer que as pessoas deixem a mesquita anterior e vão para essa mesquita. Daí que embeleza ou faz propaganda para as pessoas deixarem de ir na outra mesquita e irem na mesquita dele. Portanto, esse tipo de intenções são intenções que constituem desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi encorajado de fazer a oração no Masjid de Quba. E era uma mesquita, o Masjid, e as pessoas que residiam no Masjid de Quba, Allah subhanahu wa ta'ala, as pessoas que residiam ao redor do Masjid de Quba, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a eles de que são pessoas que se purificam, se purificam das impurezas, sejam impurezas físicas ou impurezas abstratas, como é o caso do shirk. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala testemunha a pureza daqueles que viviam ao redor do Masjid de Quba. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou este versículo como evidência e usou aqui uma dedução. E isso mostra o fiqh de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimahullah. Ele quer dizer, Rahimahullah, da mesma forma como não é permitido fazer oração num local que foi erguido com base na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, da mesma forma como não é permitido fazer oração nesse local, também não é permitido a pessoa fazer abate num local onde era feito abate ou faz-se abate para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não é permitido a pessoa fazer adoração num local onde foi preparado para ser feita adoração para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o fiqh de Sheikh Rahimahullah quando mencionou este versículo. Ele quer dizer que, da mesma forma como não é permitido fazer oração em locais onde foram construídos com base na ma'asiyah, com base na desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, também qualquer outra adoração que não seja a oração, como o caso do abate de animais, não é permitido ser feito isso num local também que Por exemplo, tinha ídolos que eram adorados, ou tem ídolos que são adorados, ou tem pessoas que vão lá abater para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, se os muçulmanos vivem numa comunidade com os não muçulmanos e existe um local específico onde os não muçulmanos vão fazer abate de animais para suas divindades, não é permitido ao muçulmano ir nesse local e fazer abate de animal para Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios fizeram exceção nesse masala de fazer adoração num local onde foi erguido com base na massa. Fizeram exceção sobre a oração que é feita, fazer oração na caniça, fazer oração na igreja, como foi o caso de Umar radiallahu anhu. Isso veio a partir de, foi relatado a partir de alguns sahabas que fizeram oração na igreja. E também os sábios mencionaram vários pontos que diferenciam esses casos, e esse não é o local para a gente aprofundar mais isso. O que devemos saber é que a base é que não é permitido fazer a oração ou abate de animais ou qualquer outro tipo de adoração em locais que foram preparados para serem feitos adorações para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso do abate do animal, ou que esses locais antigamente eram locais onde eram feitos abates, por exemplo, para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou era feita adoração para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, dentre as coisas que podemos tirar como lição neste versículo, é de que Allah subhanahu wa ta'ala é dado, tem um atributo de amor. Allah subhanahu wa ta'ala gosta, Allah subhanahu wa ta'ala ama. Portanto, esse é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala que convém a sua majestade. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, Wallahu yuhibbul mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que se purificam. Portanto, esse é um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que é atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala, da forma como convém a sua majestade subhanahu wa ta'ala. Também, dentre as lições que podemos tirar neste versículo, é de que é recomendável ao crente de se apegar à purificação. Se apegar à purificação. Pois Allah subhanahu wa ta'ala gosta daqueles que se purificam, seja a purificação física ou a purificação da sua fé, se abstendo do shirk e das inovações na religião. Dessa forma a pessoa se distancia da sujidade, das inovações e do shirk, bem como também purificar o seu corpo. E essa era uma das etiquetas que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. As pessoas até sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou devido ao cheiro, ao bom cheiro que ele sallallahu alaihi wasallam tinha. Ele gostava de perfumes sallallahu alaihi wasallam. Tanto crente deve seguir o exemplo do profeta sallallahu alaihi wasallam nisso. E também este versículo mostra-nos de que a intenção tem efeito até no local. A intenção tem efeito até no local. Aquele que, por exemplo, ergueu uma mesquita com más intenções, essa má intenção dele volta para essa mesquita ou esse lugar que ele ergueu para, por exemplo, adoração. Se o seu objetivo era, por exemplo, juntar indivíduos, por exemplo, desviados, tanto isso também volta para esse local, como a gente viu no versículo de que esses munafikun, a intenção que eles tiveram de dividir os muçulmanos construindo essa mesquita é uma intenção que abrangiu o próprio local, de modo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam de fazer a oração nela, nessa mesquita. Por exemplo, quando a gente sabe de que uma mesquita foi construída com base em dinheiro de juros, ou foi construída com dinheiro roubado, portanto, não é permitido a pessoa fazer oração يعني الناس اللوكال. Y el Sheikh Rahimahullah enseguida menciona una otra evidencia en ese capítulo. Dice Rahimahullah: An Thabit ibn al-Dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara iblan bibwana fasa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. الشيخ رحمه الله enseguida menciona como evidência desse capítulo a narração a partir de Thabit ibn Dhahhak, um dos sahabas, radiyallahu anhum, que disse que certa vez, yani, nazara rajulun an yanhara ibilan fi buana, yani, certa vez uma pessoa fez votos, fez promessa de degolar um camelo num local chamado Buana. E antes de cumprir com o voto que ele tinha feito, fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: faqal hal kana fiha wathan min awthan al-jahiliyyah yu'bad, yani, esse local onde você fez voto de degolar um camelo, será que é um local onde existia, yani, adoração, era adorado, yani, algo além de Allah subhanahu wa ta'ala no tempo de Jahiliya? Ele, sallallahu alaihi wasallam, antes de responder, questionou ao homem: será que esse lugar, yani, esse local onde você vai fazer esse abate, antigamente era adorado nesse local algo além de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, no tempo de Jahiliya, antes do Islam? E as pessoas responderam: qalu la, não. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fahal kana fiha aidu min ayadihim, será que nesse local, yani, era, havia festejos dentre os festejos, yani, dos mushrikun? Qalu la, disseram não. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam: awfi binadhrik. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou certo de que esse local não tinha essas características que ele perguntou, yani, não era um local onde era feito festividades dos kufar, não era um local onde era adorado, yani, algo além de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Aufi binadhr", yani, cumpra com o seu voto. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. Pois, yani, a pessoa não cumpre os votos que constituem desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. ولا فيما لا يملك ابن آدم. Bem como naquilo que o ser humano não possui. Tanto essa narração mostra-nos de que não é permitido fazer adoração num local onde era feito adoração para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou era usado como local de festejo dos kufar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a esse indivíduo sobre esses yani, detalhes, e ele disse que esse local era livre desses detalhes, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele a autorização de cumprir com os seus votos. Portanto, esta narração mostra-nos de que a pessoa está proibida de cumprir com os seus votos num local, yani, específico, caso esse local específico tenha características que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nessa narração. Yani, por exemplo, alguém disse, Yani se eu passar de classe ou se eu encontrar um emprego, eu irei de degolar um animal em forma de agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala no local XXX. Se nesse local anteriormente era adorado outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou era um local onde os kufar usavam como yani, local de festejo das suas datas festivas, então não é permitido a pessoa de cumprir com esse voto, pois essa ação, yani, de a pessoa bater um animal para Allah subhanahu wa ta'ala num local de desobediência, isso constitui um pecado. Constitui um pecado. E é, yani, é uma das coisas que leva também a shirk. Pois é como se estivesse a venerar esse lugar. Quando as pessoas verem yani, um muçulmano monoteísta a fazer abate num local onde os politeístas adoram, vão dizer que esse local tem valor. Esse local tem valor. E vão começar a venerar esse local. E será isso um motivo de existência de shirk. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro cortaram esse, yani, esse caminho que leva a shirk, que é a pessoa fazer adoração a Allah subhanahu wa ta'ala no local de desobediência. E também esta narração mostra-nos de que quando a pessoa é questionada algo que carece de detalhes, a pessoa deve também fazer questões para dar uma boa resposta. Yani, a pessoa que é questionada, o sábio, quando é questionado algo e essa questão carece de detalhes, o sábio deve questionar a pessoa também que fez a pergunta sobre alguns pontos, alguns detalhes, para dar a ele uma boa resposta. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a esse indivíduo, yani, هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ Portanto, por vezes, a pessoa que faz uma questão também é questionada para se perceber ou para ter uma boa resposta. E também esta narração como lição ensina-nos de que não devemos imitar os politeístas nas suas adorações, bem como nas suas datas festivas ou nas suas comemorações. E também essa narração mostra-nos de que os votos de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala não é permitido a pessoa de cumprir com eles. Se a pessoa fez um voto de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, então não é permitido a pessoa de cumprir com esse voto. E se a pessoa fazer um voto de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa é obrigada de cumprir com esse voto. E sobre os votos, a gente irá ver com mais detalhes no próximo capítulo, pois o capítulo é sobre os votos para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E também, essa narração mostra-nos de que fazer votos é algo que constitui adoração. Sendo assim, não deve ser feita senão para Allah subhanahu wa ta'ala. Não é permitido a pessoa fazer votos para aqueles que estão na sepultura, para aqueles que morreram, para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, como fazem alguns que se atribuem ao Islã. Yani, vão à sepultura daqueles que chamam de santos, dizem ao santo fulano, eu prometo yani, jejuar 3 dias para ti, se você me dar tal e tal coisa, ou se tal e tal coisa me acontecer. Tudo isso constitui shirk, pois os votos não são feitos senão para Allah subhanahu wa ta'ala. E fazer votos é algo que não é recomendável para o crente. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, innama yustakhraju minhu al-bakhil. Yani, o voto é algo que com ele é retirado a pessoa avarenta, aquela pessoa que não faz uma adoração, senão em troca de algo. Yani, a pessoa diz, se Allah subhanahu wa ta'ala me der tal e tal coisa, eu irei fazer tal e tal adoração. É como se estivesse a fazer troca. Se eu tiver isso, irei fazer essa adoração. Se não tiver isso, não faço. Portanto, isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam denominou como avareza. Quer dizer que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, não agradece Allah subhanahu wa ta'ala, senão quando é dado algo que ele deseja. Portanto, embora seja permitido a pessoa fazer votos, mas é algo que não é recomendável ao crente. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar nessa narração ou nessas evidências que o Sheikh Rahimahullah mencionou sobre esse capítulo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبالله التوفيق.